E agora o espaço Euronet na Renascença.
Euronet Plus. Tempo para o visto de Bruxelas, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje em destaque, claro, o encontro informal de La Valeta na preparação da Cimeira que vai assinalar os 60 anos do Tratado de Roma. A 25 de março, os líderes europeus discutem o Brexit, a crise migratória e o novo quadro de relações entre a Europa e os Estados Unidos depois da chegada de Trump à Casa Branca. Justamente as tensões entre Washington e Bruxelas conheceram um novo episódio com a resposta europeia às provocações da administração de Trump, um confronto Donald versus Donald. Tusk, do Conselho Europeu, diz que o presidente norte-americano é uma séria ameaça à Europa. Ainda noutro plano, François Hollande é apontado como possível candidato à sucessão de Donald Tusk no Conselho Europeu, semana que fica ainda marcada por um somatório de escândalos a caminho das presidenciais em França. Já lá vamos. Falamos ainda da Grécia. A economia do país cresceu, mas a dívida pública volta a deixar o país próximo da bancarrota. Lançados os assuntos para desenvolver nos próximos minutos neste espaço Euronet, como sempre, com a presença em estúdio de Francisco Sarsfield Cabral.
Boa tarde,
Francisco.
Sérgio.
Boa tarde. Já iremos então à análise. Passagem por agora para Bruxelas, para o filme da semana com o correspondente da Renascença, Vasco Gandra. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. É sem dúvida uma semana marcada pela preocupação da União Europeia. As instituições e os líderes europeus estão inquietos com as decisões da nova administração norte-americana, sobretudo no que toca à imigração e aos refugiados. Por isso, os líderes europeus, que estão hoje reunidos em Malta, eles procuram, por um lado, manter-se unidos na resposta europeia e, por outro, relançar o projeto comunitário. Esta manhã, ainda antes da cimeira informal começar, o primeiro-ministro falou sobre esta questão, sublinha a necessidade de uma Europa forte.
Acho que aquilo que nós temos de fazer é, por um lado, saber preservar uma relação histórica que a Europa tem com os Estados Unidos e não o confundir com uma presidência que é necessariamente conjuntural, mas também perceber que ou nos mostramos unidos e que não estamos disponíveis para que a presidência americana contribua para a divisão da Europa, onde a Europa será mais frágil. Ora, nós, o mundo, em 15 dias, percebeu bem como precisa de uma Europa forte.
A Europa considera que a crise migratória é um problema global que exige a cooperação de todos. Esta deverá, aliás, voltar a ser a mensagem dos líderes europeus mais logo à tarde, no final da reunião, sempre com as atenções viradas para Washington e aos parceiros europeus que possam vir a estabelecer uma relação bilateral privilegiada com a administração Trump, como a Polónia ou a Hungria. Então, a esses, o presidente francês lembra que importante é a solidariedade entre europeus.
Os que querem estabelecer relações bilaterais com os Estados Unidos serão necessariamente bem entendidos pelas suas opiniões públicas, mas não há futuro com Trump se não for definido em comum. Eles têm de compreender isso, porque o que conta é a solidariedade no interior da União Europeia.
As recentes decisões da nova administração norte-americana também foram debatidas no plenário do Parlamento Europeu esta semana. O líder da bancada socialista, Gianni Pittella, diz que o presidente norte-americano não deve ser subestimado.
Alguns, digamos a verdade, pensavam que Trump fosse uma piada, quase uma graçola. Em vez disso, está a revelar-se um pesadelo. Não o subestimemos.
As decisões anti-imigração da nova administração norte-americana mereceram a crítica da esmagadora maioria das forças políticas europeias, exceto dos grupos da extrema-direita e dos eurocéticos. No seu tom já habitual, o eurocético Nigel Farage, que liderou a campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia, ele deixa um desafio ao Parlamento Europeu.
All of us here say we're Democrats.
Todos aqui dizem que somos democratas. Eis uma oportunidade para o demonstrar. Convidemos o presidente Trump a vir aqui, a este Parlamento Europeu. Tenho a certeza de que, como democratas, todos concordamos que precisamos de ter um diálogo aberto com o recém-eleito e mais poderoso homem do mundo.
Assim, Nigel Farage, Donald Trump no Parlamento Europeu. Numa semana em que também a Comissão reagiu, questionada sobre as medidas anti-imigração de Washington, O porta-voz da Comissão, Margarita Schinas, sublinha que na União Europeia não há discriminação com base em critérios de nacionalidade ou religião.
This is the European Union. And in the European Union, we do not discriminate.
Isto é a União Europeia, e na União Europeia não discriminamos com base na nacionalidade, raça ou religião. Não é apenas em relação ao asilo, mas em todas as nossas políticas. A Comissão e o Presidente Juncker têm constantemente manifestado o seu apego a estes princípios. Recordo que no discurso sobre o Estado da União, em setembro, ele disse que não há diferença por causa da religião, crença ou filosofia quando se trata de refugiados.
No religion, no belief, no philosophy when it comes to refugees.
Assim, a agenda da União Europeia, marcada pelas decisões da Casa Branca, numa altura em que os Estados-membros têm agora uma oportunidade para refundar o projeto europeu, precisamente em março, quando se celebrarem os 60 anos do Tratado de Roma, momento fundador da integração comunitária.
Obrigado, Vasco. Vasco Gandra, em direto de Bruxelas. Vamos então à análise com Francisco Sarsfield Cabral. Francisco, ouvimos aqui os líderes europeus exprimindo preocupação neste novo quadro de relações entre a Europa e os Estados Unidos. Os primeiros dias de Donald Trump na Casa Branca foram, de facto, marcados por, podemos dizê-lo, algumas provocações à União Europeia. Acredita que deste encontro informal de La Valeta, sairá a tal União, a tal Europa forte e unida, como espera o Primeiro-Ministro António Costa?
Infelizmente, não espero que isso aconteça. Espero que talvez deem alguns passos nesse sentido, mas nós sabemos que a Europa estava dividida. Por exemplo, a Hungria está muito, apesar de ser dirigida por um homem que combateu o comunismo, quando o comunismo era o regime da Hungria, agora está muito próximo de Trump, porque Trump fez-lhe o favor de fornecer petróleo a preço mais barato do que fornece aos outros. Não? E, portanto, eu não sei se a unidade europeia vai sair assim muito, muito claramente reforçada.
Já alguns analistas acreditam que, apesar de Trump, poderá haver aqui um lado positivo, que é reforçar a União Europeia.
Pois, isso
talvez é... não acredito nisso.
Eu acredito que haverá essa pressão para uma união, claro. Porque, da mesma maneira que o comunismo soviético, a ameaça soviética, foi um cimento da integração europeia, enquanto existiu. Quando acabou o comunismo, os europeus começaram-se a desentender, os europeus ocidentais começaram-se a desentender. Não é? Agora, de facto, ainda é preciso trabalhar muito, não é? E este ano, sobretudo, é um ano, temos dito isso muitas vezes, é um ano com três eleições, uhum, ou quatro eleições na Holanda, na França, na Alemanha e provavelmente em Itália, que serão absolutamente decisivas e se impede os políticos de mexerem a sério no que seria preciso fazer. Não é? Uhum. Agora, é um facto que Trump suscitou uma reação dos europeus, porque ele disse que o Brexit, saudou entusiasticamente o Brexit e disse mesmo que era um exemplo para os outros Estados-membros, né? Convidou quase à desintegração da União Europeia. Isso não pode passar em claro, claro.
E precisamente esta semana o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, enviou uma carta a 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia, acusando, lá está, Trump de pôr em causa a política externa seguida pela América no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma atitude que diz Donald Tusk constitui uma séria ameaça à Europa. Era a resposta que se impunha de Donald Tusk?
Sim, ele tem toda a razão, porque desde Truman, e antes, mesmo com Roosevelt, que morreu antes do fim da guerra, mas desde Truman até Obama, sempre os Estados Unidos impulsionaram e ajudaram a integração europeia. Primeiro porque lhes convinha manter uma Europa Ocidental liberta do comunismo, que era muito forte num certo ponto em Itália e na França. Depois porque, enfim, os europeus são aliados naturais dos Estados Unidos. É verdade que também o Obama, por exemplo, mais que uma vez repetiu que os europeus tinham que pagar mais pela defesa. E já houve o exemplo de Merkel, que está nos 2%, também os britânicos, mas eles vão sair, em princípio, gastam aquilo que estava proposto, mas há muitos países que estão muito longe disso, não é? E, portanto, viviam protegidos pelo guarda-chuva americano. E isso agora tem que repensar esse assunto, não é? Porque Putin já mostrou que era capaz de fazer umas coisas um pouco desagradáveis, como invadir o resto da Ucrânia e a Crimeia, não é? A Crimeia foi retomada, não é? foi ocupada, foi neste momento é parte da Rússia outra vez, de facto. E no leste da Ucrânia, neste momento, está-se a reacender o conflito armado. Não é? E, portanto, os europeus têm que mostrar...
E há agora uma necessidade de reforçar os orçamentos na defesa. Exemplo, ou repensar, pelo menos.
Se sair de La Valeta um compromisso nesse sentido, já seria qualquer coisa.
Uhum. Vamos ver. Falávamos de Donald Tusk. Falando de Tusk, é também, de certa forma, antecipar a sucessão na liderança do Conselho Europeu.
É uma pena, porque Donald Tusk é um excelente político, foi primeiro-ministro da Polónia, mas agora o partido que está no poder na Polónia não gosta nada dele e prefere que ele se vá embora, não é? Que é uma coisa que nos faz uma certa confusão, como se aqui, por exemplo, o PSD fosse contra a ida de António Guterres para secretário-geral da ONU, ou coisa que o valha.
Lá está, uma vez mais, questões nacionais a sobreporem-se às questões europeias, não é?
E, portanto... É uma pena que ele saia, até porque Bogherini não me parece ser assim.
Mas fala-se também agora em François Hollande.
Bom, isso seria...
Alguma razão objetiva para Hollande ser?
Há razão objetiva para ele não ser, acho eu. Porque ele foi um presidente muito fraco, não é? Mudou de opinião. Primeiro dizia que ia acabar com a austeridade, ia falar alto à Merkel, ia dizer que não podia ser assim, depois mudou completamente, e a prova é que ele nem sequer se apresentou às eleições, à reeleição, é o primeiro caso na Quinta República Francesa.
Que um presidente não se recandidata,
por alguma razão, porque de facto ele tem uma popularidade baixíssima, a mais baixa de sempre. E pôr um político fraco como presidente da União Europeia seria, penso eu, muito negativo.
Falando de França, a semana fica marcada pelo somatório de escândalos a caminho das eleições presidenciais sem Hollande, como dizíamos. Primeiro foram os supostos empregos fictícios e bem remunerados, digamos, da mulher de François Fillon, o candidato de centro-direita. Agora, a penhora do salário de Marine Le Pen em causa a não devolução de 340 mil euros ao Parlamento Europeu, dinheiro que a então eurodeputada e a candidata da extrema-direita ao Eliseu utilizou para pagar a uma assessora parlamentar que, na verdade, trabalhava na Frente Nacional Francesa. Ora, Marine Le Pen diz-se vítima de vingança política, mas, Francisco, regras são regras, não é?
Pois, dizem sempre isso. Fillon também disse que era um complô contra ele e tal, mas o facto é que ele não deu uma explicação satisfatória.
E há já sondagens que indicam que os franceses não estão convencidos das explicações.
Parece-me que ele vai desistir, vai ser forçado a desistir, porque ele já está com uma popularidade que não lhe garante sequer a passagem à segunda volta. E, portanto, enfim,
mas se Fillon desistir, a direita ficará ocupada por Marine Le Pen, ou isto, como dizia ontem António Monteiro à Renascença, Macron será o grande beneficiado?
Sim, Macron é que está a ganhar com isto, porque não só à esquerda, no PS, quem ganhou foi o candidato mais à esquerda, Ramon, e à direita há problemas, não é? Há problemas com Marine Le Pen e há problemas com Fillon. Bem, Marine Le Pen provavelmente irá à segunda volta, não sei se ganhará, mas Macron pode ganhar muitos votos ao centro, e ao centro-direita e ao centro-esquerda.
Com a eventual desistência de François Fillon. Este episódio de utilização de dinheiros, enfim, é semelhante ao que envolveu o Nigel Farage. Vale a pena recordar, o antigo líder do UKIP fez uso de fundos comunitários para financiar a campanha do Brexit, ou seja, ele utilizou fundos europeus para uma campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia. O que é que falha aqui, Francisco? É preciso apertar ainda mais o controle à utilização e aos fins...
Com certeza.
Para os quais são acionados os fundos?
Com certeza, porque isso é um problema antigo, não é? Mas é preciso que a União Europeia esteja mais atenta a isso e seja mais rigorosa na aplicação do seu dinheiro. Enfim, toda a gente sabe que há muita corrupção em torno do dinheiro da União Europeia, que apesar de tudo não tem um orçamento assim tão grande como isso, mas tem o suficiente para que algumas pessoas possam enriquecer com, isso, enriquecer ou enfim, financiar as suas, atividades. E, como é o caso do Farage, que não é, é um personagem que me parece...
Sim, que é verdadeiramente incrível. Usou fundos europeus para financiar, uma campanha contra a Europa. Contra a Europa.
Mas isso, não os incomoda, parece. A ele não incomoda, mas incomoda aos outros. Não devia incomodar.
Mas são este tipo de episódios que, enfim, podem manchar de alguma forma a imagem da União Europeia.
Bem, isso há muito
e
tempo.
E do projeto europeu junto dos próprios europeus, claro.
Isso é uma coisa. Mal uso ou até mesmo a corrupção. É um assunto que tem décadas, não é? Porque, e tem havido um reforço. Eu recordo quando estava a representar a Comissão Europeia em Lisboa, entre 90 e, entre 87 e 95, creio eu, 93 já não me lembro. A certa altura, por exemplo, eu, quando viajava para Bruxelas, o que era todos os meses praticamente, e até para outros países, tinha que trazer o bilhete do avião, para mostrar que sim, senhor, tinha viajado. E a partir de certa altura tinha que trazer o cartão de embarque. Eu fiquei espantado, pensei, mas é que há muitas fraudes com isto, não é? Porque fazem grande escala, não é?
Pois.
E, portanto, é uma luta constante. Lembro que houve até uma ex-primeira-ministra francesa que foi comissária europeia e que teve que sair por causa de uma fraude desse tipo, não é? E, portanto...
Ou seja, prolonga-se por vários anos e ainda não há mecanismos que evitem este tipo de
não são suficientemente eficazes. Para mim tem, de facto, aldrabices de grande calibre. Até Portugal teve alguns casos, lembro do caso do GT, que foi... processo que nunca mais acabava por causa da utilização de fundos estruturais, mas há países que fazem coisas muito piores e que, enfim, tem acontecido.
E os mecanismos para evitar não serão então de todo eficazes. Francisco, tempo ainda para olhar para a situação na Grécia. A economia do país saiu de uma recessão profunda em 2015 e este ano deverá crescer próximo dos 3%. É um valor considerável. No entanto, nada disto parece evitar que Atenas esteja à beira da bancarrota.
E até conseguiu ter resultados bons nas contas públicas, mas de facto a dívida é tão grande. E as obrigações que eles têm de pagar a parte dessa dívida, porque a dívida tem prazos, não é? E quando chega ao prazo, eles têm mesmo que pagar. Neste momento estão numa situação dramática, porque, primeiro, há desacordo entre o FMI e a Comissão Europeia e a Europa Comunitária, nomeadamente a Alemanha. O FMI diz que, pelas suas regras, isto portanto não é uma decisão dos negociadores, não pode entrar em mais resgates à Grécia se a Grécia não reestruturar a sua dívida, que eles acham que não é
pagar. Se aproxima dos 200%.
Exatamente. Veio no outro dia o personagem do Fundo Europeu dizer que não, a dívida é gerível e tal. Mas pior que isso, acontece que a Alemanha diz que se o FMI não entrar, também não entra.
Então como é que fica a Grécia? Então, é a pergunta então, que se coloca.
Liquida o apoio financeiro à Grécia. Não sei como é que vai acontecer.
Quais serão as consequências?
Mas está numa fase muito perigosa, até porque todo este problema dos refugiados, que infelizmente não tem tido uma solução satisfatória, a Grécia é dos países mais atingidos por isso e não tem sido ajudada aquilo que devia ser. A Grécia não tem sido ajudada porque parece que é o problema da Grécia. Também é da Itália, é onde eles chegam em maior quantidade e os outros lavam as mãos daí. Não é? Enfim, uns lavarão mais do que outros. Há mesmo países europeus, os países de leste, de Hungria, Polónia, a República Checa, a Eslováquia, etc., que não recebem refugiados, pura e simplesmente, o que me parece que não devia ser aceito. Não é? Enfim, acho que o panorama não é brilhante.
Muito bem. Francisco, chegamos ao fim de mais um visto de Bruxelas, neste espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Voltamos na próxima sexta-feira.
Até sexta.
Para falar dos temas da Europa. Obrigado, Francisco. Euronet, visto de Bruxelas, volta na próxima sexta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.